Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você, ligado na Rádio USP 93,7, Rádio USP Ribeirão 107,9 e Rádio UEL FM, a emissora pública da Universidade Estadual de Londrina. O programa Abrace Uma Carreira hoje, respondendo perguntas sobre a carreira de historiador. Hoje o nosso convidado é o professor André Mota. Professor, você trouxe aqui para a gente um presente belíssimo, um livro maravilhoso, que é a história, né? Departamento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Memórias e Histórias. Você, organizadora, André Mota, e a Marília Gabriela Marinho. Conta para a gente como é que foi esse projeto, quanto tempo vocês levaram para fazer. Está muito bonito.
Tá. Esse é um projeto do centenário da Faculdade de Medicina. Então, em 2012, a Faculdade de Medicina fez 100 anos e entre as suas atividades festivas, nós fomos responsáveis, então, em organizar um livro sobre os 100 anos da faculdade. Então, o volume 1 é exatamente sobre isso, quer dizer, tem toda uma história mesmo de como é que essa faculdade se formou, quais foram as suas principais dificuldades e os seus principais encaminhamentos desde 1912 até os tempos atuais. Então é um trabalho muito bonito porque tem um resgate fotográfico bastante importante que ainda a faculdade não tinha. E depois um volume 2 sobre os departamentos. Então um pouco como esses departamentos foram criados, quer dizer, as áreas de especialidade. E depois hoje, como eles se encontram, o que, que eles produzem de conhecimento, quais são as áreas, quais são os temas, que é também uma forma para aquele que lê, os estudantes e assim sucessivamente, saberem um pouco o que é medicina e se interessarem, já olharem um pouco para determinadas áreas que possam seduzi-los.
Nome, idade e pergunta.
Então, meu nome é Vinícius Cruz, eu tenho 17 anos e sou um aluno do cursinho para vestibular. E a minha pergunta é mais ou menos assim, o que você atua na medicina mais ou menos? Qual que é a sua função na história da medicina? É isso que isso despertou minha curiosidade, entendeu?
Bem, Vinícius, acho que essa é a pergunta que eu mais ouço na minha vida, é o que é que você faz lá na medicina, né? Um historiador que está dentro do campo médico. Na verdade, a minha trajetória, ela foi uma trajetória um pouco sempre paralela entre a história e a medicina. Então, já na graduação eu fui me interessando, depois eu fiz um doutorado sobre medicina aqui na história mesmo, e depois eu fui para a Faculdade de Medicina fazer meu pós-doutoramento, assumi o museu lá e depois fiz concurso e entrei no departamento. Então, ali eu tenho duas, digamos assim, dois grupos de atividades. Um primeiro muito ligado à história. A história e a memória da medicina, né? Isso se dá muito pela minha atividade dentro do museu, né? Do Museu Histórico da Faculdade, pelas exposições, pela produção que ali é feita dos pesquisadores, né? Eu tenho algumas disciplinas de pós-graduação, que são disciplinas sobre história das práticas médicas e de saúde. Então, algo bem mesmo da história. Como é que a história lê a medicina e a saúde? Mas, por outro lado, eu também tenho responsabilidades no campo médico propriamente dito. Então, eu acompanho, por exemplo, os alunos, eu faço parte de uma disciplina com vários professores e eu acompanho os alunos na UBS, nas visitas domiciliares, do ponto de vista da atenção primária, de como esses alunos recebem esses pacientes, como esses alunos começam a fazer esse primeiro contato com aquelas pessoas que vão precisar do seu trabalho médico. Então, eu também trabalho numa outra área, que é a área de residência multiprofissional no campo da saúde. Então, é um trabalho bastante duplo. Um trabalho bem de história, mas também fui obrigado e sou obrigado a estudar e a pesquisar sobre medicina propriamente dita e sobre também saúde e a promoção da saúde. Então, as duas coisas eu faço.
Tá certo. Chegando mais uma pergunta aqui do nosso convidado jovem. Nome, idade e pergunta.
Aqui quem fala é Alexandre, tenho 17 anos, também sou estudante do cursinho pré-vestibular de Carapicuíba. A minha pergunta simplesmente é: qual realmente é a diferença entre o mestrado e o doutorado?
Essa é uma boa pergunta, vocês estão me pegando. Não esperava por isso. Essa é uma boa pergunta no seguinte sentido. O mestrado, eu acho que ele é um primeiro movimento que você faz quando você sai da graduação, né? Então, o próprio nome está dizendo, ele é uma dissertação. Muitas vezes é uma revisão de livros que você leu, né? Ele é um trabalho não menos importante, mas ele é menor, digamos, do ponto de vista até do tamanho da sua produção, né? Ele é, digamos assim, um primeiro contato que o aluno vai ter depois que ele se gradua, né? Do ponto de vista de fazer um trabalho acadêmico de peso. Porque ele vem fazendo trabalhos durante a graduação, faz até a monografia, às vezes, no final do ano. Muitas faculdades são assim, talvez vocês aqui do jornalismo, né? Tenham a ideia da monografia. E o mestrado, digamos assim, é um passo depois da monografia, né? Então, ele tem um pouco essa característica de introduzir o aluno num trabalho acadêmico de mais peso. E o doutorado, ele já tem uma outra característica. A característica do doutorado, em primeiro lugar, é ineditismo. Então, você tem que ter um trabalho inédito, né? Um trabalho que nunca ninguém viu. No campo da história, geralmente a gente tenta trazer uma documentação também inédita, que nunca ninguém ainda mexeu. E também o que a gente chama de metodologia, a maneira que você vai olhar para esse documento também ser quase inédito, né? Uma maneira muito nova. Então tem um pouco essa característica, digamos assim. O mestrado é uma primeira introdução. É no mundo acadêmico, depois da sua formação, né, da sua graduação, e o doutorado já é algo mais exigente, que vai exigir um trabalho inédito e de bastante fôlego, né? Então, geralmente, é muito importante que você faça um mestrado e que depois você faça o doutorado. Às vezes acontece, por exemplo, no meu caso, eu fui direto para o doutorado, não por qualidades, digamos, intelectuais superiores minhas, mas aconteceu um outro fato. Como na graduação eu já, para te dizer bem a verdade, dei uma pirada na medicina e eu comecei a fazer pesquisa no segundo ano de graduação, já achando que um dia iria acontecer alguma coisa. Ainda bem que aconteceu, porque eu passei 3 anos da minha graduação enfiado em arquivos. Então, quando eu apresentei meu projeto, ele já era um projeto mais do que um mestrado, porque já tinha ali muito material inédito. Então, foi por isso que aconteceu. Mas é muito importante o mestrado e depois o doutorado.
Mais uma pergunta.
Eu sou Douglas Lemos, estudante de jornalismo da Embi Morumbi, e eu queria saber se quando você optou por fazer história, você já tinha um objetivo específico, como, por exemplo, a medicina, ou se essa curiosidade veio durante o curso?
Boa pergunta, Douglas, porque eu acho que eu e a maioria dos meus amigos, hoje quando a gente conversa, mesmo amigos meus que hoje viraram professores do próprio departamento de história, a gente não tinha muita ideia do que era, não. Porque é muito diferente daquilo que você pensa e daquilo que vai acontecer no departamento de história, sabe? Você vai ter que mudar muito daquilo que você imaginava. Acho que tem um certo romantismo que você pensa e quando você chega ali, não. É trabalho, né? Você vai ter que trabalhar para poder ganhar essa formação. Então, em nenhum momento eu pensei em alguma coisa a não ser professor. Porque eu acho que isso, para mim, sempre foi muito importante, né? Antes de eu ser pesquisador, eu sou professor. Então, eu entrei na faculdade aqui para ser professor de história. E, de fato, sempre fui. Eu dei aula 10 anos no primeiro grau, depois eu dei 10 anos aula no segundo grau, e depois é que eu fui para o terceiro grau. E a medicina nasceu porque eu estava no meio de pessoas que trabalhavam com a medicina e eu fui achando interessante talvez fazer essa aproximação. E aos poucos eu fui me interessando e fazendo essa aproximação e foi ganhando sentido. Mas, de fato, quando eu entrei, eu realmente só pensava nisso. Queria ser um bom professor de história, que era o meu sonho.
Próxima pergunta agora, chegando.
Meu nome é Bruna Santana, tenho 23 anos, também sou estudante de jornalismo da Embi Morumbi. Tem um livro, não sei se o senhor conhece, chama O Holocausto Brasileiro. Foi a jornalista Daniela Arbex que escreveu esse livro. Ele fala bastante sobre hospícios, né, o que acontecia, o que é a medicina. E nesse livro, essa jornalista, ela teve toda uma história nesse hospício para ela conseguir mostrar as características. Você acredita que ainda possa ocorrer esses maltratos em hospícios ou não?
É uma ótima pergunta, porque esse livro, ele na verdade está relacionado a um período da história da medicina muito importante, porque ela vai tratar de um hospício muito particular, que é o de Barbacena. E o de Barbacena, ele foi considerado, por aqueles que visitaram, quando ele foi aberto, né, no final dos anos 60, anos 70, pior do que foi encontrado os campos de concentração no Holocausto, pela maneira em que aqueles pacientes estavam sendo tratados. Os seus corpos, eles morriam e eram vendidos para as faculdades de medicina fazerem as suas disciplinas de anatomia, né? Então havia ali uma violência que mostrava em que pé estavam as instituições psiquiátricas no Brasil. Obviamente que Barbacena talvez seja o mais violento e o mais abjeto instituto psiquiátrico que o Brasil já teve. Mas isso não quer dizer que os outros não tinham. Se a gente olhar o Juqueri, por exemplo, a história do Juqueri, que é uma coisa com quem eu trabalho, eu tenho orientandos que estudam o Juqueri, nós vamos encontrar coisas bastante parecidas do ponto de vista das técnicas utilizadas e como esses pacientes eram tratados. A gente teve um movimento chamado movimento antimanicomial nos anos 70, em que esses hospícios e essas casas, que eram muitas de fundo de quintal, eles lobotomizavam as pessoas e deixavam as pessoas comendo terra no fundo do quintal, pegando dinheiro do governo. Foi muito sério tudo o que foi feito. Então, teve a necessidade de se deshospitalizar, digamos, essa questão muito da psiquiatria, não é? Ainda hoje a gente tem, em alguns lugares, algumas notícias que mostram que ainda existe. O que eu diria a você é que todas as vezes que uma instituição hospitalar resolve prender as pessoas de maneira compulsória, a hanseníase foi da mesma forma, a psiquiatria foi da mesma forma, isso nos mostra o quanto não dá certo, né? O quanto é uma atitude absolutamente incorreta, errada e que com certeza haverá ali ações desumanas, né? As pessoas não podem ser presas num determinado lugar porque elas estão doentes. Pessoas doentes, elas precisam ser tratadas e não confinadas. Então isso também serve, por exemplo, quando a gente vai discutir o crack, não é? Nós precisamos encontrar alternativas para cuidar das pessoas que atualmente adoeceram por causa do crack. E não criarmos instituições, como a gente ouve muitas vezes, de determinados, inclusive médicos, que acham que essas pessoas deveriam ser presas e confinadas. Não, elas não devem ser presas e confinadas. Elas devem ser tratadas e tratadas como cidadãs.
Hoje a gente conhecendo a trajetória do professor André Mota, ele que foi formado pela História, FEFELESCH, da Universidade de São Paulo, e hoje está no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e atualmente é coordenador do Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP. Aí pedindo mais uma música. Professor André, neste segundo bloco, o que você trouxe para a gente ouvir?
Eu trouxe uma música novamente de Gilberto Gil, como vocês veem, eu adoro Gilberto Gil, mas cantado por Elis Regina, Meio de Campo.
Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão entrou de bola e tudo. Ei!
Este é o programa Abraço de uma Carreira, hoje respondendo dúvidas para quem quer ser historiador. Fica ligadinho, a gente já volta.